Queridos, antes da gente ministrar a ceia, nós vamos ministrar uma palavra aqui, uma reflexão, e vamos tentar ser bem objetivos, porque o nosso desejo aqui é a gente ser alimentado pela palavra de Deus, é deixar o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração aquilo que de fato Deus quer que hoje a gente receba. E eu te peço que você abra o teu coração, você que está aí na sua casa, você que está aí assistindo. Quero até que você se prepare aí, prepare a sua mesa com o vinho, com o suco, com o pão. E no final nós vamos celebrar essa ceia, mas antes nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu quero falar sobre uma nova vida com vestes novas. E é interessante, queridos, no domingo passado, pastor Tomás pregando aqui, houve uma frase que me chamou muita atenção. Parece simples, já foi falada muitas vezes, mas ele falou que nós precisamos olhar para cima. E hoje André, ministrando aqui na tirada das ofertas, dos dízimos, ele de alguma forma falou também sobre isso, da gente tirar a vista das coisas dessa terra, deste mundo, e olhar para Deus. E eu quero chamar você para isso. É tempo da gente olhar para cima. É tempo da gente olhar para os céus, olhar para Deus. E não olhar para as circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento mundial muito delicado. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo mundialmente, não é só o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Europa, né? Os países estão aí lutando também. E esse momento mundial é um momento de transformação. Eu já ouvi alguém falando aqui, e eu concordo e vou dizer, o mundo nunca mais será o mesmo. Depois da pandemia, da Covid, depois de tudo isso que nós ainda estamos vivendo, o mundo nunca mais será o mesmo. Muitas coisas estão sendo transformadas, já foram transformadas. E nós estamos vivendo um momento mundial de transformação, de mudanças, de transição, de inversão de valores, e aí vai. Essa é a grande realidade. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Infelizmente, alguns cristãos parece que não estão percebendo essas transformações mundiais, essas transições, essas inversões de coisas que estão ficando para trás. E nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos, como cristãos. Nós precisamos viver o Evangelho dentro da nossa geração e dentro da nossa realidade. Infelizmente, muitas pessoas não têm compreendido a colocação de alguns pastores. Pastores que têm falado que nós precisamos ler a palavra. E essa palavra precisa fazer um sentido dentro da realidade em que nós estamos vivendo. E às vezes esses pastores têm sido massacrados, porque tem falado esse tipo de coisas, mas essa é a verdade. A palavra de Deus, ela precisa se fazer uma diferença hoje, agora, no momento em que nós vivemos. Queridos, o mundo, o sistema atual, ele está empurrando as pessoas para uma nova vida. O mundo atual está empurrando as famílias para uma nova realidade de viver. O mundo atual, ele está mudando as escolas, os estudos, o modo de ensinar. As empresas estão mudando o modo de gerenciar as pessoas. A economia mundial está mudando. E é hora da gente perceber essas coisas, para que a gente possa de fato ser um diferencial nessa geração nova que já está acontecendo. As instituições estão sendo mudadas. E nós parece que esquecemos que a igreja precisa também mudar, e eu falo igreja como instituição. Se nós percebermos, por exemplo, agora, nós temos um número reduzido de pessoas aqui, mas tem várias pessoas nos assistindo através da mídia. São transformações que estão acontecendo. E aí eu lanço perguntas, como André aqui hoje lançou uma, duas perguntas. Como nós estamos vivendo dentro dessas transformações como cristãos? Qual tem sido, de fato, a nossa expressão no mundo em que nós estamos vivendo agora? Porque como seguidores de Cristo, queridos, é fundamental reavaliarmos o nosso modo de viver. Às vezes as pessoas estão alheias às coisas ao seu redor. Elas ficam fora do contexto em que as pessoas estão vivendo. E elas não conseguem perceber a necessidade das pessoas próximas. A necessidade das famílias. Então eu quero chamar você a uma reavaliação, a um pensar, a um repensar a vida. Queridos, é preciso reavaliar o nosso modo de viver, de pensar, de agir, de testemunhar, de nos relacionar com os outros. Eu já falei aqui e vou repetir, nós, a igreja, deveria, no momento em que o mundo está sendo abalado, é no momento da igreja de Jesus, dos seguidores de Jesus, fazerem de fato a grande diferença. Dar um testemunho de que de fato existe um Deus soberano, um Deus poderoso, que diante de todo esse caos, de toda essa desgraça que está acontecendo no mundo, Deus existe, Deus é real. E Ele é soberano, Ele está no controle. Amém? E eu quero levar você a pensar nisso. Sabe, querido, dentro de tudo que estamos vivendo, é tempo de buscar a Deus, mais do que nunca. Eu pessoalmente disse, já falei aqui, falei quinta-feira, esse tempo é o tempo que, se eu for somar tudo que eu já vivi na minha vida cristã, é o tempo que eu mais tenho buscado a Deus, na palavra e na oração. É o tempo em que eu nunca tive tão sede da palavra de Deus como eu tenho tido sede. E eu não consigo passar um dia sequer sem ler a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendo que esse é o momento da gente estar cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Evangelho, para que a gente possa testemunhar para as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão enlutadas, pessoas que perderam o sentido de viver. E a gente ter uma palavra para dizer para as pessoas: a vida tem sentido, porque Deus é real. Amém, igreja? Deus é real. É tempo de buscarmos Deus, buscarmos a direção para vivermos. É tempo de tirar os olhos das coisas desta terra e olharmos para cima, olharmos para Deus. E eu quero que você pense nisso. Quando nossos olhos estão voltados para o alto, quando os nossos olhos estão voltados para os céus, sabe, queridos, passamos a experimentar uma vida nova. O ano está começando, nós estamos no mês de janeiro, primeiro mês do ano, e é o mês em que as pessoas se planejam, né? As pessoas fazem planos, as pessoas, elas criam projetos, elas criam propósitos para alcançar, mas muitas vezes quando chega o final do ano, nada aconteceu, a vida continua do mesmo jeito. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não muda. Se a gente quer uma mudança no Brasil, se a gente quer uma mudança na nossa casa, na nossa família, essa mudança tem que começar conosco, querido. Dentro de nós. Você pode dizer amém? Se eu não mudar, se você não mudar, nós não podemos esperar mudança se a gente não muda. E hoje eu quero te chamar a essa mudança. A palavra é uma vida nova, com vestes novas. Tem gente que entrou o novo ano do mesmo jeito, carregando todas as coisas do ano que se passou, ruim, carregando e colocando no ano novo. Continua com as vestes antigas. E eu quero que você abra em Efésios, no capítulo 4. Gostaria que todos abrissem, você que está em casa aí também, se pudesse abrir. Eu quero falar sobre olhar para cima, olhar para o alto, é colocar vestes novas, é deixar Deus transformar a gente cada dia. É impossível a gente olhar para o alto e continuar do mesmo jeito. Quando a gente olha para o alto, olha para Deus, esse Deus vai transformando a gente. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 20, ele ensinando aquela igreja é uma igreja problemática, a igreja dos Éfesos, lá em Éfesos, era problemática. Uma igreja em que havia muita idolatria, uma igreja em que havia muitas rixas dentro dela. Aí Paulo é levantado por Deus para falar de uma transformação de vida. Se a gente quer que a igreja mude, que a igreja seja de fato o instrumento de Deus para impactar a sociedade, nós precisamos mudar e vestir vestes novas. E aí ele diz, Efésios 4, versículo 20, diz: todavia, ou seja, depois dele ensinar algumas coisas para eles, e uma das coisas que ele estava querendo ensinar é que eles precisavam viver com utilidade. Antes desse versículo ele estava dizendo: vocês não podem viver uma vida inútil, vocês não podem viver na inutilidade. Aí ele diz: todavia, versículo 20, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Que texto extraordinário, né, queridos? Paulo está ensinando aquelas pessoas a importância delas viverem uma vida transformada, uma nova vida. E sabe, queridos, às vezes a gente está procurando um ano novo nas coisas. Ah, no ano novo eu vou trocar o meu carro e eu vou ter um carro novo. No ano novo eu vou comprar uma casa melhor daquela que eu estou vivendo e eu vou ter uma casa nova. No ano novo eu vou comprar camisa, calça, tênis, sapato novos. Não é assim, queridos. A gente sempre está colocando as coisas desta vida e dizendo: eu quero as coisas novas desta vida, quando a transformação é uma vida nova dentro da gente, queridos. É um viver, é um pensar diferente. E o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, para que vocês possam experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhar para cima, vestir vestes novas, É deixar Deus transformar o nosso modo de pensar, de viver. É não viver como um velho homem. Agora nós somos uma nova criatura, queridos. E olhar para cima, queridos, é tirar a roupa velha. E às vezes, queridos, você pensa que eu estou falando, alguns pregadores estão falando das coisas visíveis. Não, queridos. Às vezes nós carregamos coisas invisíveis que precisam ser tiradas. E essas coisas invisíveis, malignas, elas são como vestes na nossa vida. E tirar a roupa velha, é como Paulo diz aqui, no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, antes da gente entregar a nossa vida a Jesus, nós tínhamos uma antiga maneira de viver, e Paulo diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir, jogar fora, aquela vida já não mais nos interessa, a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Olha qual é a vestimenta do velho homem: desejos enganosos. Não é roupa, não é mantimento, não é coisas materiais. As roupas velhas são desejos enganosos, são mente corrompida. Precisamos ter um pensamento limpo, uma mente limpa. E somente em Deus, pela palavra, pelo Evangelho, a nossa mente é limpa, é transformada. Não é isso que Paulo diz? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o quê? O vosso coração, a vossa mente. E essas roupas velhas, elas precisam ser destruídas, queridos. É apego às coisas desta vida. É a prática constante de pecados, queridos. Tem gente que ele carrega o pecado com ele de ano em ano. Ele vira o dia 31 na prática do pecado do ano passado. E é hora da gente rever essa vida. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. E se a gente continua com as vestes de pecado, de práticas constantes, pecaminosas, queridos, o pecado vai destruir. E sabe, querido, o pecado, ele apodrece a vida das pessoas. E se você não tira os pecados, essas roupas velhas que tem destruído a tua vida, você não vai continuar olhando para cima. É hora de dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos podem dizer isso aqui? Sabe? E é hora de dizer: eu não quero mais viver do mesmo jeito. Infelizmente, às vezes as pessoas querem, elas estão tão apegadas às coisas antigas, que elas querem dar um jeitinho nelas para continuar. Sabe aquele remendo, a roupa rasgou e eu coloco um remendo, eu costuro, porque eu gosto muito daquela roupa. E às vezes é assim, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de agir desse jeito. Mas esse agir não é correto, então eu vou só amenizando. Aí eu não minto mais. Não, pastor, deixei de mentir. Não, você não deixou de mentir, não. Ô, pastor, eu tentei. Ô, pastor, eu só deixei de falar a verdade. Não, você continua mentindo. É hora de dizer não à mentira. Não ao julgamento. Não à condenação do outro. Mas olhar para si e dizer: Deus, tu já me transformaste, eu não quero mais viver com as roupas antigas, com o modo de viver antigo. Não tente remendar o que é velho, queridos. Sabe, Jesus falando lá em Lucas, no capítulo 5, ele fala sobre roupas velhas e roupas novas. Ele fala sobre vinho velho e vinho novo. E ele diz, não se pode colocar um remendo novo numa roupa velha, porque vai estragar. Não se pode colocar vinho novo em odres velho, porque vai entornar, vai derramar, porque vai rachar. É hora de você pensar nisso. Não tente arrumar as coisinhas antigas e colocar elas para viver agora e continuar vivendo. Não, queridos, é tempo de viver o novo de Deus. E o novo de Deus, sabe o que é, queridos? É um compromisso com Ele, de se tornar cada dia mais parecido com Ele, no modo de viver. Então, queridos, olhar para cima, olhar para o alto, é necessário tirar as roupas velhas. E pense agora, o que você está carregando que era velho, e você está carregando ainda hoje. Mas, queridos, olhar para cima não é só tirar as roupas velhas. Tem a segunda coisa importante que eu quero que você saia daqui aprendendo. Você que está me ouvindo também. Olhar para cima, olhar para o alto é necessário. Primeiro, tirar roupas velhas. Segundo, renovar a sua vida. Porque quando a gente tira as roupas velhas, o que é que você vai colocar em você? É possível você tirar roupa velha e colocar outra velha. E é outro pecado. Talvez um pecado que você nunca fez, mas agora continua vivendo um novo pecado. Não, queridos, renove sua vida. Renove o seu modo de viver, o seu modo de pensar. E renovar a vida é isso, queridos. Um novo pensar, um novo entendimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Querido, se tem alguma coisa na tua vida que está te prendendo, você precisa conhecer a verdade. Se tem alguma coisa na tua vida que está te colocando para baixo, que está tirando a tua esperança, que está tirando a tua fé, você precisa repensar. Você precisa se libertar disso. Renovar a vida, queridos, é um entendimento da verdade e da vida. E a verdade é Jesus, queridos. Eu fico pensando, quando eu olho aí os meios de comunicação, WhatsApp, Instagram, é tanta gente colocando coisas, e é tanta gente cuspindo verdades, entre aspas. E eu me pergunto, onde está fundamentada essas palavras? Porque eu quero te dizer uma coisa, toda verdade só é verdade se ela vem de Deus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quer de fato renovar a sua vida, tenha um entendimento da verdade. Tem um relacionamento de verdade com Jesus, que é a verdade. Qual tem sido o nível de relacionamento de você com Jesus, com o Evangelho de Jesus, com a verdade que liberta? Quando a gente tem a verdade, o nosso coração é pacificado, queridos. Nada nos tira do equilíbrio, queridos. A verdade nos coloca em pé, a verdade nos dá força para continuar diante de toda essa pandemia que está acontecendo. Você continua dizendo, Jesus Cristo é a verdade e eu estou com Ele. Amém, queridos? Sabe, queridos, é abraçar, renovar a vida, é abraçar e deixar-se ser coberto por tudo que vem de Deus. O que, que te cobre hoje? É a graça de Deus? Aquilo que Jorginho ministrou no louvor? É a graça de Deus que cobre a tua vida? É a mão de Deus que está te guiando? É o Evangelho de Jesus que é a base da tua sustentação, da tua caminhada. Renove a sua vida. Renovar a vida é isso, queridos. É não ser moldado pelo padrão do mundo, mas pelo Evangelho, pelo que Deus é, pelo que Cristo significa na nossa vida, para a sua vida. Mais uma vez, Paulo fala lá em Romano: não vos amoldeis, né? Não tenham o mesmo modo deste mundo. E se a gente quer viver olhando para cima, e se você olha para Deus, olha para os céus, você vai ser moldado por Deus, queridos. Sabe, o modo de você viver, o modo de você se comportar, o modo de você se relacionar com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus vizinhos, é parecido com o modo como Jesus viveu, queridos. Você pode dizer um amém aí? Tá, eu chamo você a isso. Renove a sua vida. Renove sua vida. Deixa Deus renovar você. Não espere que as pessoas façam por você, para que você experimente uma vida nova. Ah, o pastor vai orar. Ah, a mensagem vai mudar minha vida. Gente, isso tudo é importante. Mas se você não se colocar, se você não for de fato em busca de um novo viver por meio de Jesus, nada vai mudar na sua vida. Você vai viver o ano de 2022 do mesmo jeito. Mas eu quero falar de uma outra coisa. A primeira, tirar a roupa velha. Segundo, renove a sua vida. E o terceiro ponto importante para que a gente continue olhando para o alto: vista uma roupa nova. Sabe, você tira a velha, você renova a sua vida interior, e agora você vai se vestir com uma roupa nova. E pastor, como isso acontece, queridos? No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 24, diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Jesus, semelhante a Deus. Mas ele diz o seguinte: em justiça e em santidade proveniente da verdade. Três coisas. A gente precisa ser revestido, vestir uma roupa nova, criados para ser semelhante a Deus, na justiça, na santidade e na verdade. E aqui é um ponto importante, queridos: é mudar a forma de viver, vivendo como Jesus viveu, na justiça. Às vezes a gente espera o governo, os políticos fazerem justiça, quando nós, como cristãos, deveríamos viver em justiça. Quando eu ouvi André falando sobre tirar oferta, achei interessante. Quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, quando a gente dá uma oferta para alguém que necessita, quando a gente dá uma cesta básica para alguém que necessita, a gente está vivendo a justiça, querido. Porque assim como eu tenho o direito de ter o que comer, o outro que não tem, tem direito também. E aí entra, queridos, um coração sensível. Essa justiça que nós temos que viver, essa roupagem de justiça, significa amar. Amar a ponto de se doar, de dividir com quem não tem. Essa justiça em que eu olho para o outro, e quando ele peca, eu não vou julgá-lo e condená-lo. Eu vou chamar e ajudar ele a deixar o pecado. É essa a justiça, porque todos nós somos pecadores. E quando um peca, o outro que não pecou está sujeito também a pecar. E aí nós temos que vestir roupas novas da justiça, queridos. Infelizmente a gente está vendo uma igreja que fica digladiando, encontrando pecado no outro para poder condenar. Quando a gente precisa viver a justiça, é olhar para a gente mesmo. Dizer: Deus, eu sou um miserável, pecador que sou, tem misericórdia de mim, transforma minha vida, para que eu possa andar semelhante a Ti, Senhor, e amar o meu irmão que errou, que caiu. É chegarmos à unidade da fé, queridos. Quando ele fala aqui, justiça e santidade. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos o quê? Santos. Ser santo, queridos, é ser separado. Mas separado, queridos, não é das pessoas. É ser separado para Deus. É dizer: Deus, faz de mim o que Tu queres. E essa santidade, queridos, ela é fundamental. Como nós podemos dizer que nós olhamos para cima, se nós não temos a veste de santidade, um coração puro, uma mente pura, um pensar saudável, um modo de viver em que o mundo vai olhar, as pessoas vão olhar e dizer: essa vida que você vive é essa que eu quero. É uma vida de paz, de harmonia. E aí ele fala: revestível do novo homem, semelhante a Deus, em justiça, em santidade e em verdade. Seja de fato aquilo que Deus quer que você seja. Mais uma vez, lembrando o André, ele falando sobre a gente ser e viver aquilo que Deus nos deu. Ele era do louvor, Jorginho convidou ele a sair do louvor. Eu até ri junto com Sara. Porque, meu irmão, não dá para ti. E ele prontamente: Jorginho, eu estou indo, não dá. Hoje ele está assumindo o lugar dele. Tem palavras para dar. Abriu o culto, ministrou as ofertas. Ele tem aquilo que Deus deu para ele, ele está vivendo. Então, queridos, é tempo da gente olhar para cima e dizer: Deus, eu quero ser de verdade aquilo que Tu me fez para ser. Amém? Sabe? E eu não quero ser inútil, Pai. Eu não quero ser inútil, não é inútil só dentro da igreja, queridos. É inútil no mundo, lá fora. Nós precisamos ser úteis. E essa verdade é importante, queridos. Vestir roupas novas, unidade de fé, conhecimento de Cristo, chegar à maturidade de Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, olha o que ele diz aqui, estou encerrando. Ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e alcancemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que nós precisamos, queridos. É preciso amadurecer. Tem gente que sai de um ano velho para um ano novo, e ele continua criança. Ele não amadurece. Ele não cresce em Deus. Vestir novas roupas, vestir uma roupa nova, é ter maturidade espiritual. Maturidade espiritual só se tem, queridos, com relacionamento com Deus, na palavra, na oração, na intimidade. quando você entra no seu quarto, fecha a porta, ou com a porta aberta, você está lá na busca, na presença do Senhor. E aí, queridos, Deus vem e te faz crescer, e você vai crescendo segundo a verdade, em amor, e se tornando adulto na fé. É preciso crescer, a igreja precisa crescer, amadurecer, para que a gente possa ser de fato sal e luz numa geração tão pervertida, tão doente, tão sofrida. E eu te chamo a essa reflexão, queridos. Olhe para cima. Amém? Olhe para Deus. E quando a gente olhar para cima, olhar para Deus, aí sim, queridos, nós vamos tirar as roupas velhas. Nossa vida será renovada e Deus vai nos vestir com roupas novas. Com santidade. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não viva do mesmo jeito que você vivia antes. A Bíblia diz, a palavra do Senhor ensina que a gente tem que ser renovado a cada dia. Pela presença de Deus em nós. Cada dia sermos melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores profissionais, melhores amigos. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Quem está em Cristo é o quê? É nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E a minha pergunta para você que está aqui, para você que está me ouvindo. Você quer entrar, você quer viver um ano novo? Com vestes novas. Com vida nova. Olhando para cima. E sendo de fato aquilo que Deus quer que você seja. E sabe o que Deus quer que você seja? Semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus? Você quer ser semelhante a Jesus? Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Diga para Jesus: Jesus, a minha vida é tua. Faz de mim o que tu queres. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Não esqueça, olhar para cima, olhar para os céus, olhar para Deus, tem que tirar a roupa velha, tem que renovar a sua vida, dá uma olhada, como a gente faz dentro de casa, limpa a casa, e agora, né, André, limpa o coração, né, meu irmão? Que adianta casa nova com coração sujo? Então renove sua vida e vista a roupa nova. É tudo que vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus renova a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.